quis usar o termo aposentadoria?
Aposentadoria, eu acho que não. Acho que é uma palavra bem, bem forte. Até porque no Brasil a lei mudou, né? Com 65 anos se aposenta, né? Então tenho 38 anos, só vou parar de jogar.
De repente, entrou ele na sala de coletiva da Academia de Futebol, Zé Roberto, ídolo do Palmeiras, ídolo do futebol nacional, que dedicou algumas palavras ao Edu Dracena.
Eu não poderia deixar de vir aqui te parabenizar, parabenizar tua esposa, os teus filhos, a tua família. Bater no meu peito, e se tiver alguém aqui que queira fazer isso comigo também, bate no peito aí da pessoa, do jornalista que tá do teu lado e que acompanhou a carreira desse monstro, e fala assim, ó: Edu Dracena, a sua carreira não foi grande, é grande.
Edu Dracena se emocionou com as palavras de Zé Roberto.
Aprendi muito com ele, cara. Aprendi muito. O Zé é um cara que, falei que não ia chorar, mas me ajudou muito aqui dentro do Palmeiras. Por mais experiente que a gente seja, a gente sempre tem que aprender, cara. E eu sempre tive a cabeça aberta para aprender, e eu aprendi muito com ele.
Edu Dracena na carreira: 4 campeonatos brasileiros, 2 Copas do Brasil, 1 Libertadores e Recopa, 6 estaduais, 1 campeonato turco, 1 campeonato grego. Que carreira, então, do Edu Dracena, que se despede ao Palmeiras. E hoje o Verdão encara a equipe do Goiás às 19h15 em Campinas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, onde tudo começou para o Edu Dracena, que iniciou a sua carreira lá no Guarani de Campinas. O provável Palmeiras para hoje: o Everton, Marcos Rocha, Luan, Edu Dracena e Diogo Barbosa. No meio de campo, Matheus Fernandes, Bruno Henrique e Lucas Lima. Na frente, a trinca palmeirense formada por Dudu, Carlos Eduardo e Borja ou Deverson. Há essa indefinição entre Borja ou Deverson. Esse é o Palmeiras, que vive um dilema, uma indefinição, mas encara logo mais o Goiás pelo Campeonato Brasileiro.
Muito obrigado, Pedro. Bruno Prado, você que é muito mais inteligente que eu, só não entendi o que quis dizer o Zé Roberto. Você pode me ajudar?
É, ele fez uma homenagem ao Edu e acho que no final ele se enrolou um pouquinho, né? Sua carreira não foi grande, é grande. Acho que ele se enrolou um pouquinho aí no fim. Ele tentou fazer uma homenagem com o Edu Dracena, o Edu ficou feliz. Jogaram juntos ali no Palmeiras nesse final de carreira dos dois, né? Os dois encerram no Palmeiras. Mas no final ficou um pouco enrolado mesmo, ficou difícil de compreender a mensagem.
A gente quer falar legal, difícil, claro. Falar bonito, mas a intenção foi boa. O que vale a intenção,
lógico,
da Roberto?
Fica a homenagem para o Edu Dracena, que além de um grande jogador, foi campeão onde passou, é um cara excepcional, um cara do bem, e boa sorte para ele no que ele for fazer. Todo mundo jogou bobinho aqui já, né?
Já.
Sim. E teve bobinho no Flamengo. E isso é um show à parte, jogadores se divertem, foram muitos passes, e quem dança tem que tomar um castiguinho, né? Vamos dar uma olhada.
Jogadores. Aliás, o Flamengo praticamente...
O Ilharão tá no pulo aí, né? Tá no bobinho, ó.
É. Ele e o Gerson. Tem ele mais um ali, dos cabelos pintados. Olha, tudo de cabeça.
Olha, chega no 20, passou no 21, o cara dança. E aí, corredor no cara de camisetada.
É. Quando o clima é bom em time, hein? É uma alegria mesmo. Aliás, o Flamengo faz bobinho dentro de campo, contra os adversários. Porque os adversários, ultimamente, não veem a cor da bola quando jogam com o
Flamengo. Só não pode tirar a camiseta, que aí toma cartão.
Aí toma cartão.
Vamos fechar?
Vamos lá. É isso aí, continuem sintonizados, conectados aqui na Jovem Pan. E aí, o esporte em discussão, hein, meu caro Márcio Espinto.
Um abraço, Lia.
Um abração a você e a todos os nossos ouvintes e internautas.
Tchau, Bruno Prado.
Tchau, um grande abraço a todos.
Valeu, galera, um abraço, vem aí, esporte em discussão. Muito obrigado pela presença, continue na Pan.
Meus amigos, olha, gente, o esporte discussão começando pra você, hoje quente, né, quinta-feira, o torcedor tricolor tá feliz da vida com o São Paulo Futebol Clube classificado pra Libertadores da América. Fazia tempo que o São Paulo não conseguia uma classificação direta pra Libertadores, São Paulo tá classificado pra Libertadores da América, o torcedor São Paulino foi dormir feliz, corintiano tá feliz também, porque o Corinthians tá aí numa pré-Libertadores e vai passar, porque esse técnico do Corinthians é bom, e o time vai passar para a fase decisiva da Libertadores da América também, e os 4 paulistas, isso é legal, hein? Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos na Libertadores da América.
Três direto, né? E
três direto. O Coringa vai passar. Pode confiar. Vampeta tá aqui, tudo
boa
bem?
Boa tarde, Passa.
Vampeta, hoje eu tenho aqui, nós vamos fazer até um suspense. Que eu tenho uma aposta, porque eu já ganhei uma aposta associando.
Já chegou a
eu
conta,
quero dar chance de... chegou
já
a conta.
Já pagou, Vampeta?
Paga
não, não. Primeiro final do ano, primeiro a gente acerta Vampeta tudo. Paga.
Não, porque até o final do ano eu tenho que dar a cesta pra turma
não
lá.
Não tem. Só pode esperar um pouquinho, ninguém vai morrer de fome agora.
Não, ninguém morre. Mas eu vou dar a chance de você ganhar uma aposta minha.
É, qual?
Não, calma, nós vamos fazer um suspense aqui.
Tudo bem.
Pra você dar o troco em mim, porque eu já ganhei essa aposta.
Já ganhei várias também.
A aposta com o Vampeta foi o seguinte, ó, eu dei 19 clubes na primeira rodada do retorno pro Vampeta e fiquei com o Flamengo.
Foi, isso foi é verdade. Essa,
dei 19 pra ele.
Isso é verdade.
E fiquei com o Flamengo. Fausto Favara.
Boa tarde.
É que você não tem aposta.
Não, não quero mesmo, entendeu?
Nada, nada.
Tem muita coisa pra pagar em janeiro, entendeu?
Tem PVA, IPTU.
Não quero apostar, não.
Tem o Believer.
Zé Manuel. Diz pra vocês que tem muita grana aí.
Tá. Nossa senhora, nem fala nisso, rapaz.
Nem fala.
Mas ontem foi uma noite de jogos emocionantes. O final do jogo do São Paulo, com aquela história do Inter. Fazer um gol, entrar no jogo, Marcelo Lomba quase marcar um gol. O jogo do Corinthians foi emocionante, pena que teve a expulsão do Lima, foi bem expulso, né? Aí o Corinthians controlou o final, não sofreu risco praticamente ali, tá. Né? Mas de qualquer forma, jogos dramáticos, foi bem legal.
Pedro Marques está aqui também conosco, tudo bem, Pedro?
Tudo bem, Nilson, muito boa tarde
para
você e todos os amigos desse Esporte em Discussão. Lembrando que você que está aí nos acompanhando no YouTube, no AM620, você faz esse programa junto com a gente, corre lá então no seu Twitter, usa a hashtag Esporte em Discussão, então a hashtag Esporte em Discussão lá no Twitter, manda o seu comentário, o seu palpite, já que hoje tem jogo do Palmeiras, Goiás e Palmeiras, a Pan transmite aqui no nosso canal do YouTube Jovem Pan Esportes às 19h15. E aqui a galera participando, né? O Milton Gouveia, também o Daniel, Renato Klebson. Vamos falar então da equipe do Santos. A galera tá pedindo aqui o Santos que perdeu para o bom time do Atlético Paranaense, mas a questão que está envolvendo a equipe santista é Jorgito Sampaoli. Afinal, fica ou não fica no Santos? Vai ou não vai para o Palmeiras ou para o Racing da Argentina, que também está interessado, está nessa briga? O que vocês pensam do Jorgito? Fica ou não fica?
Muito bem, 19h15, o Fausto Favara vai transmitir. Como é que é o jogo, Fausto? É no YouTube, é isso?
No
é
YouTube, jp.com.br/esportejp. Vai lá, Jovem Pan Esportes, Palmeiras e Goiás. O Palmeiras brigando por uma... pela segunda posição no Campeonato Brasileiro. E o jogo será no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.
Campinas, estádio Brinco de Ouro, onde o Palmeiras já decidiu um título brasileiro, viu, Vampeta? Você não era nem nascido, 78?
Não, 78 eu já tinha 4 anos.
4 anos, então eu lembro muito bem desse jogo, 1978. Aquele
perdeu pro Guarani, né?
Aquele Guarani tinha Neneca, Mauro Gomes, Edson e Miranda. Olha o meu campo, Vampeta, Zé Carlos, Renato e Zenon. Na frente, Capitão Careca e Bozó.
Renato Pemucho, né?
Renato Pemucho. E o Zé Carlos, que jogava.
E bola cheia.
E o Zenon. Depois veio o Careca e Renato e vieram pro São Paulo. Capitão Careca e Bozó. Foi lá no Brinco de Ouro a decisão.
E o Guarani Zenon foi... Zenon pro Corinthians depois.
Era um timaço. Timaço. O Neneca, um goleiro negro, alto.
De Londrina.
Forte.
Hélio Miguel.
É, Neneca.
Grande Hélio Miguel, falecido Hélio Miguel.
Falecido Hélio Miguel, mas um goleiraço que o Corinthians tinha.
O Guarani
tinha. Muito bem. Sampaoli, ô Vamp, você acha que ele vai embora? Eu acho que não fica no Santos, né?
Eu acho que ele fica no Brasil.
Eu também acho.
Melhor que eu acho que ele fica no Brasil.
Ah, sim, adoro,
não,
sim.
Ó, no Brasil é assim, porque termina o campeonato domingo, o Flamengo vai para pro Mundial de Clubes. Há possibilidade, ainda todo mundo fala de o Jesus ir pra Europa. A janela abre, né, 1 de janeiro até 31 de janeiro pra Europa. Se o Sampaoli,
até porque ele não crava,
se o Jesus não ficar, há possibilidade de Flamengo e Palmeiras brigar pro Sampaoli, que já tá aqui, já conhece o Campeonato Brasileiro. O Sampaoli faz uma bela campanha
e ele gosta de trabalhar aqui.
E imagine só, ele gosta de Santos, que tem praia. Imagine se ele receber uma proposta pro Rio de Janeiro.
Nossa senhora.
Então acho que ele fica no Brasil, né? Tem essa possibilidade. No Santos não fica, porque você não pode ficar num lugar onde você não trabalha com seu patrão e não fala 6 meses, né?
É, isso aí.
Isso que é um empecilho muito grande, né?
Empecilho total.
O início do Sampaoli no time do Santos já foi conflitante, né? Entre diretoria e Sampaoli, né? Ele disse que esperava mais, esperava mais peças para compor o elenco, esperava um investimento maior do time do Santos. O Santos diz que quando contratou o São Paulo ele já sabia disso, já sabia que não contaria com tanto dinheiro para investir no seu elenco. E aí começou a confusão entre Sampaoli e o presidente do Santos. E você trabalhar sem estar em sintonia com o presidente é complicado.
Complicado.
Porque você precisa ter uma relação, no mínimo, respeitosa ali, né? E você praticamente não ter contato já passa a não ter respeito. Então, é uma situação muito delicada do São Paulo. Eu acho que ele não permanece no time do Santos, tá ficando cada vez mais claro isso. Acho que ele virá pro Palmeiras. Acho que o Palmeiras vai forte pra cima do São Paulo e é uma grande aposta do time do Palmeiras, né? Acho que o Palmeiras vai ficar no final até frustrado se não conseguir contratar o São Paulo. No Rio de Janeiro, eu não vejo uma equipe, tirando o Flamengo, que tenha bala e tenha condições de contratar o São Paulo. Então, eu acho que tá mais pro Palmeiras, acho que ele não sai do Brasil, mas quem perde com isso é o Santos.
Ô Zé, tô vendo já o Sampaoli lá na arena do Palmeiras, dirigindo o time à beira do gramado, já tô vendo isso pra 2020.
Então, Nilson, o Jorge Jesus não confirmou textualmente, diga ao povo que fico, aquela coisa toda.
O seu Jesus, né?
O seu Jorge Jesus. Então, existe essa pequena abertura aí de uma possibilidade do Flamengo entrar na jogada. Mas o Sampaoli declarou que quer ficar para brigar por título. Eu acho que são os dois clubes que têm condição de dar a ele elencos para brigar por título. Flamengo e Palmeiras.
Sim. Né?
Eu acho que ele está muito mais perto do Palmeiras. Porque eu acho que no fim das contas o Jesus, de repente, fica.
Vai ficar.
Né? Tá tudo a favor. Assim, ele vai para a Europa. Ele falou que vai para a Europa se pintar proposta de time que pode brigar por título. É. Só se vê um Barcelona que falou em Marcelo Gallardo, de repente leva o cara que ganhou do Gallardo.
Mas ele nasceu na Argentina, ele sabe fazer o lobby legal.
Ah,
porque tu acha que ele vai parar no Real Madrid?
Isso que eu tô
no
falando.
Barcelona, isso no Paris Saint-Germain. Não,
ele já tem 60 e poucos
Manchester
anos.
Manchester United, nada. É.
Não, ele já tem mais de 60 anos, o Jorge Jesus, e nunca foi técnico, exceto Portugal, na Europa, resto da Europa, ele não foi técnico de nenhum Brasil. Foi na história.
Só matemática...
De repente descobriram que o Jesus é o melhor técnico. O Barcelona descobriu que ele é o melhor técnico do
não,
mundo.
Eu tava vendo uma entrevista ontem do Klopp e do próprio Van Dijk, né? Lá do holandês lá.
Van Dijk.
Não o zagueiro, o outro, o Inaldo falando.
Ah.
O Klopp falou: não, eu não conheço nada do Flamengo, seria injusto não saber quem é o próximo adversário que eu vou enfrentar. Nunca bate em inglês, então estou preocupado com o próximo adversário. Sei que eles foram campeão da Libertadores, tem alguns jogadores importantes. Foram para o Inaldo, teve aqui na Copa do Mundo, falou: não, eu não conheço, sei que é o Flamengo, que é do Rio, mas não conheço também, que o momento não é para estar envolvido. Estão preocupados que estão liderando o campeonato em inglês, teve rodada ontem, né?
A Premier League.
E sabe pouco ainda do Flamengo.
É bom.
Sabe pouco do Flamengo. Aí você vai me dizer assim: que o Jesus vai pegar lá. O Benfica, Porto, o Sport, não. Estão lá tudo com seus treinadores. Primeiro na casa dele, que ele é português. Aí você vai pro campeonato espanhol. Zidane tá ameaçado de sair? Não. Simeone, tampouco. O do Barcelona lá, balança na semana, mas vai e ganha quando precisa ganhar. O Messi vem e resolve. Não vai sair. Aí você vai pro campeonato inglês. O Mourinho vai sair do Tottenham? O Klopp vai sair do Liverpool? O treinador do Chelsea lá, o que chegou, Lampa, né?
Acabou de chegar,
vai sair.
É Hidro lá.
Hidro. O do Bayern de Munique vai sair? O do Borussia Dortmund?
Não, serve tanto pro Jesus quanto pro São Paulo.
Claro, pros
serve dois. Pros dois, porque a gente escuta muito aqui, o pessoal fala, eles vão pra Europa. Não, aqui o mercado tá aí, está mais quente.
O São Paulo, a gente não vê falando que ele tem oportunidade da Europa. É o Racing ou aqui o Palmeiras?
Eu tenho o Racing, entre Racing e Palmeiras, não dá nem pra comparar, hein, São Paulo. Pelo amor de Deus, hein? Com todo o respeito ao Racing, não dá pra comparar.
A proposta financeira deve ser muito
melhor. Mas que é isso? Dirigir o Palmeiras e o Racing é muito melhor dirigir o Palmeiras. Pelo amor de Deus. Não me vai fazer uma bobagem dessa dirigir o Racing. Eu acho que o São Paulo vai pro Palmeiras, só que essa semana não pode anunciar nada. Essa semana é uma semana
decisiva.
Última do Campeonato Brasileiro, não é verdade? E aí até termina. Eu acho que as negociações já devem estar ocorrendo, os advogados lá conversando. Mas isso aí você só só vai anunciar depois do Campeonato Brasileiro. Vamos mudar de assunto, né? O Santos já falamos
agora. Mas eu torço para os dois ficarem no Brasil. Jorge
também.
Jesus e
também, São Paulo. Você sabe que se Jesus ficar, fica Deus também, né? Porque lá tem o João de Deus bom no Flamengo também, o bom.
E tá chegando mais Argentina, né? Tá chegando a Argentina no Inter.
Ah, né? Pedro Mar, o que, que o povo tá falando, Pedro?
Aqui, ó, Alex Castro Lima. Boa tarde, amigos. Corinthians na Libertadores 2020. Agora só esperar quem o Timão enfrentará nas duas primeiras rodadas. Thiago Nunes, tamo junto. Vai, Corinthians, rumo ao Bi das Américas. Mensagem aqui do Alex de Castro Lima. Você faz que nem o Alex, corre no Twitter, usa a hashtag Esporte em Discussão e participa com a gente. Já entrando, o Alex já entrou no nosso próximo tema, que é o Corinthians. Venceu o Ceará, confirmou a sua vaga na pré-Libertadores. Era a missão do professor Coelho quando ele passou a assumir a equipe do Corinthians. E o time, nessas rodadas todas, mesmo apresentando um futebol não tão agradável, não correu risco nenhum de perder essa vaga para pré-Libertadores a equipe do Corinthians. Então, Corinthians é o tema agora no nosso Esporte em Discussão, Nilson César.
Pelo contrário, o Corinthians eu esperava que fosse decidir essa vaga na última rodada e antecipou, hein, Vamp? Ganhamos lá do Ceará, hein, Vamp?
Ganhou, né? E meteu pressão pro jogo do... Depois, né, do São Paulo e Inter, quer dizer assim, foi... Começou o Ceará muito bem, né? Eu até esperava que o Ceará fosse melhor, porque no jogo que eu vi Ceará e São Paulo, o que o Ceará criou de chance contra o São Paulo ontem não criou...
A perna pesa no
hora. E também ficou com homem a menos, né, Zé? A gente fez...
A expulsão fez...
Depois da expulsão, diferença. Atrapalhou muito o Ceará.
A expulsão foi no segundo tempo.
Expulsão justa, hein, viu?
Eu vi o lance. Mas mesmo assim, antes da expulsão, o comecinho do jogo, o Ceará tava melhor. Depois, quando a gente foi equilibrando... O Janderson foi o melhor jogador pra mim do Corinthians, bola na trave. Ontem ele fez a solteira.
Fez um carnaval ali.
Ontem ele fez um carnaval, jogou muito. Né? E o Agel Fux, eu tava falando pro Zé ontem, ó. Que última rodada interessante. O Cruzeiro pode ter um treinador que pode cair com o Cruzeiro e com o Ceará, porque o Adilson Batista era do Ceará. E o Agel pode cair com o Ceará e com o CSA, né? Eu achei que ele também saiu de uma forma totalmente errada do CSA, mas enfim. Vai sobrar, ainda acho que vai sobrar pro Ceará.
Cair?
Sim. Sabe por quê, Nilson? Eu vou te falar assim. Eu já estive lá do outro lado e já passei por esses momentos, assim, nesse momento do campeonato. Hoje, se o Cruzeiro perde do Grêmio...
Que é normal.
Uma coisa normal, o Grêmio tá ali hoje na quinta colocação, porque o Atlético Paranaense o passou ontem, uma vitória. E a gente sabe que lá embaixo tá falando com o Fosso aqui. Eu digo, Fosso, olha a tabela aí. O Botafogo... Ele tá abaixo do Fluminense.
Não garantiu Sul-Americana.
Não garantiu Sul-Americana. É um time que a gente sabe que atravessa dificuldades financeiras. E nessa última rodada, pro Cruzeiro que joga em casa contra o Palmeiras, eu sei que ele chega a mala. Se você tiver amigos, isso não é diretoria com diretoria ligando, não. Os atletas mesmo, a gente liga um pro outro. Se tiver amizade, vamos supor que o Fred é o mais experiente ali, ou o Dedé, que é carinho, né? Jogou no futebol do Rio. Liga pro capitão, alguém do Botafogo e fala, ó, a gente tá te mandando aí, ó, 5 milhões, 4 milhões, vai chegar em dinheiro pra vocês fazer sua parte aí, ganhar do...
Do Ceará.
E aí a gente...
É mala branca.
E aí, entre os atletas, a gente não quer saber, você sabe que é o final de ano, faltando um dia pra você sair de férias...
Aumenta o peru.
Não, e um time que não paga em dias, que tem dificuldade financeira, ele fala assim, ó, aí galera, ó, os caras estão mandando lá 5 milhões, 4 milhões pra gente dividir aqui, vai dar 50 mil pra cada um, 60 mil pra cada um. E ninguém quer saber, não, se o Cruzeiro nunca caiu, se o Ceará é lá no Nordeste. Os jogadores querem botar o dinheiro no bolso. Pra perder, não. Pra ganhar. Eu tô falando mala branca pra ganhar.
Sabe aonde eu vi isso? Eu tava até conversando com o Nilson. No último jogo do São Bento na Série B. O São Bento jogou tudo que não jogou, cara. E aí
tirou o América Mineiro. Aí, não só tirou o América, como tirou do América, assim... Você só
o empate, América.
O empate chegou na... mala
ele
branca
jogou
ali.
Tudo que não jogou.
Chegou mala branca ali porque, ó.
Os caras estavam correndo, que eu nunca vi.
Aí, você tira do América o quê? O ano seguinte, de 2020, você negocia com a televisão. A sua cota pode ir pra 60, 70 milhões. Patrocínio.
Então, tudo bem. O Ceará vai ter um jogo duro contra o Botafogo, Vampeta. Mas o problema é o seguinte: Cruzeiro pega a Grêmio e
a parte.
Mas o Cruzeiro vai ganhar do Palmeiras.
Mas aí, deixa eu te falar,
vai ganhar.
O problema não é que
vai ganhar
não
de
tô
alguém.
Falando, não tô falando que o Cruzeiro vai ganhar do Palmeiras. O Cruzeiro vai fazer logo sua parte lá no outro jogo, confiando que ele vai fazer.
Mas então, e ele vai fazer a parte
não, dele? Não, mas tô falando
dar o dinheiro que for para Botafogo.
Então, não, mas não ganhar mas do Palmeiras
outra rodada não adianta
isso aí
nada.
Não é. Aí você fala assim, quem arruma esses... Eu tô falando esporadicamente que eu não sei o valor.
É.
Quem arruma esse 1 milhão, esses 4 milhões, 5 milhões, 10 milhões, não sei. Quem arruma, sabe quem arruma? A diretoria do Cruzeiro arruma.
Claro, é isso aí.
O não. Presidente arruma e entrega pro... Pro capitão do time ou alguém que seja responsável e manda em dinheiro.
É isso aí.
Manda em dinheiro, os caras confirmam no hotel, viu que tem o dinheiro mesmo e depois fala: ó, chegou mesmo a mala. Tem a mala tá
lá. É, eu só tenho uma dúvida. Eu só tenho uma
agora,
dúvida.
Agora, se ele vai fazer a parte dele em casa, aí você tem que mandar esse dinheiro porque você pode fazer a sua parte em casa e não caras... fazer lá. Ah. Não adianta, você tem que mandar primeiro pro Botafogo. Confiando que você está em casa, diante da sua torcida. E quanto vale uma permanência na primeira divisão?
Mas do mesmo jeito que o Botafogo vai brigar por causa do dinheiro, o Ceará também tem todos os motivos do mundo para brigar e muito nessa última rodada.
Lógico.
Vou explicar. O adversário dele, lá do Ceará, que é o Fortaleza, já está aí garantido, inclusive na Sul-Americana.
Sim.
Então já está garantido Fortaleza. A rivalidade é gigantesca do vovô contra o Fortaleza ali lá no Ceará, né? É uma rivalidade enorme. Então eles vão lutar como nunca para permanecer na Série A, onde o Fortaleza já está e vai disputar a Sul-Americana. Vai lutar demais o Ceará.
Pode chegar.
Eu acho que a chance do Cruzeiro.
Vamos se pensar. O Cruzeiro perde hoje.
Não, é aí que tá.
Pode chegar o Ceará jogando pelo empate.
Eu tô achando que o Cruzeiro pode até dar uma aprontada hoje, porque o Cruzeiro tem uma camisa forte.
Já eliminou esse Grêmio duas vezes na Copa do Brasil, Cruzeiro, quando o Mano foi campeão.
O Cruzeiro tem uma camisa fortíssima. Se ganhar o Cruzeiro ou do Grêmio, que é um resultado que não é a lógica é ganhar não. O Grêmio. O Cruzeiro passa um ponto à frente do Ceará, porque o Ceará tá dois à frente.
O Cruzeiro, certo? Se ele ganhar um desses dois jogos, já será uma grande surpresa. Ele pega o CSA em casa, perde.
É.
Ele vai jogar contra o Vasco,
perde.
Lá. É. Pô, dá pra encarar o Vasco.
Ele vai pegar duas pedreiras.
Perde.
Pô, não
perde
ninguém.
O Cruzeiro
tá jogando nada.
De uma hora pra outra,
vai jogar o Ceará. O que o Ceará precisa? O Ceará vai torcer hoje muito pro Cruzeiro perder. Pra ele chegar na última rodada jogando pelo empate.
O Ceará,
porque o número de vitória do Ceará é 10 contra 7.
O Ceará vai enfrentar outra coisa. O Ceará vai enfrentar uma vantagem, vai ter uma vantagem em relação ao Cruzeiro também, o adversário. O adversário do Ceará é mais fraco que o adversário que vai ter o Cruzeiro na última rodada, que é o Palmeiras. Então, por isso que eu acho que ainda vai ficar o Ceará. Eu tô achando que o Ceará permanece e o Cruzeiro, de forma inédita, vai cair. Tô achando, pode ser que eu esteja enganado.
Eu acho que essa vitória do Corinthians
deixa
ontem.
Deixa eu só falar um negócio com relação ao Corinthians. Eu alertei aqui o velho Vamp algumas semanas atrás pra ele não se preocupar que o Corinthians ia garantir essa vaga da Libertadores da América.
Que falso!
E garantiu essa vaga da Libertadores.
Cadê
da América?
Do Goiás, tá aí?
Eu falei pro Vamp. Vamp tá muito afoito.
Você tá,
é a última.
Você tá,
Zé? Vamp, o Coringão garantiu.
Sempre acreditou.
Não, mas não.
Cadê os quatro pontos?
Nós garantimos a vaga na pré-Libertadores.
Hoje eu escrevi no meu blog com relação a isso. O São Paulo, o Corinthians, eu vou falar das equipes daqui de São Paulo, mas tem que agradecer de joelhos o time do Atlético Paranaense e o Flamengo. Tem que agradecer muito. E o torcedor não tem que se... Porque o Vampeta tava se contentando com pouco, né, Zé? Qualquer
não
coisa
é pouco,
tá bom.
Irmão, pela não, situação do ano, tá ruim.
Mas pra mim não existe essa situação do ano pra um time tão grande como o Corinthians, São Paulo. Tem que acabar com isso. Os times têm que se garantir na Libertadores da América. Primeiro tem que brigar por um título no ano. O Corinthians ganhou o Campeonato Paulista.
O ano aí do Palmeiras foi melhor que o Corinthians?
Não, no brasileiro, mas não, porque ele não conquistou
o Santos. Hoje com a vaga assegurada na Libertadores.
Mas vai correr menos risco do que o Corinthians.
Não, vocês não estão na Libertadores. Mas já é na Libertadores.
Vão correr menos risco do que o time do Corinthians na pré-Libertadores. Então, São Paulo e Corinthians, agradeço o Atlético Paranaense, o que é uma vergonha, Atlético Paranaense e Flamengo, porque deviam...
Vamos falar de 2019.
Garantir uma vaga na Libertadores.
Eu tô falando
de
2019.
Então, tá bom, garantiu a vaga na Libertadores, mas tem muita coisa pra se fazer nesse time corintiano e nesse time São Paulino.
Matemática simples. O ano de 2019, o futebol apresentado pelo Corinthians, pelo São Paulo, pelo Palmeiras, não foi nada convincente. O Santos que jogou...
O melhor.
O futebol paulista, tá os quatro aí. Aí você termina o ano de 2019, fez o balanço do ano de 2019, que nem já saiu o Corinthians em déficit, o Palmeiras também fechando o vermelho, um monte de gente. Aí você termina o ano de 2019. o ano de 2019 do Corinthians ainda foi com um futebol ruim, jogado mal, que o próprio treinador, quando ganha a final contra o São Paulo, fala que o futebol foi ruim para ser campeão paulista, tudo. O ano do Corinthians ainda é melhor do que os deles, tudo. Isso não é fanatismo, não. Termina em 2019, o Corinthians ainda foi melhor que Palmeiras, Santos e São Paulo.
Melhor fechou. Por quê? Porque ganhou
melhor um título e pegou uma pré-Libertadores. Aí, vamos começar 2020. Começa 2020 que o Corinthians seja eliminado, que nem o senhor falou aí, que pode. Pode ser.
Não, eu acho contrário.
Pode ser.
Eu
não,
acho
pode, contrário. Não. Eu o acho Corinthians nós, pode Corinthians, ser.
Nós, Corinthians, vamos passar em frente.
O Corinthians pode ser eliminado.
Já foi, né?
Não, o já Corinthians foi. Em 2020 já foi. O São Paulo já foi esse ano.
Já foi.
Então, o Corinthians pode ser eliminado em 2020.
Ninguém garantiu nessa
prova. Ninguém garantiu. Nenhum entra garantido. Nem o Internacional ainda entrou, porque o Bahia se ganhou hoje do Vasco.
Pipoqueiro.
Ó, o Bahia, se ganhar hoje do Bahia e o Goiás, fizer uma fumaça e tiver resultado positivo, briga com o Inter ainda na última rodada. Bahia e Goiás. O Bahia não. O Bahia não consegue chegar ao número de
vitórias.
Só o
Goiás briga.
Só o Goiás. Aí o Corinthians chega em janeiro ou fevereiro, que vem para a Libertadores, e é eliminado. Você sabe que o São Paulo pode ser eliminado, ter jogos a mais, ser eliminado. O Santos e o Palmeiras também?
Lógico que pode.
Então, o ano de 2019. O Corinthians foi melhor do que os caras. Mas não, futebol jogado ruim.
Futebol jogado não.
Eu falei que foi. O futebol jogado foi ruim. Mas o ano do Corinthians, tá com bom, todo ruim, deu volta olímpica.
Tá horrível.
Conquistou o título.
Já
conquistou
foi mais
o Palmeiras.
Meu amigo Vampeta, te considero muito.
O Corinthians
ganhou o Paulista sem merecer.
Sim, ganhou eliminar.
Foi muito mal na Sul-Americana.
Você não me falar lá que foi campeão em 2019.
Muito mal na Sul-Americana. Campeonato Brasileiro vai pra pré-Libertadores com incompetência dos outros. Foi muito mal no Brasileiro.
Oito, Zé, pra Libertadores.
Vou te perguntar.
O atual, campeão da Libertadores.
Não dá pra falar que foi melhor.
O atual
que ninguém,
campeão
não.
da Libertadores fez um jogo de encher os olhos contra o River, não foi?
Não.
Mas e quem é o campeão da Libertadores?
O tema, senhores sabem que eu ganhei uma aposta do Vampeta. Vampeta doou 50 cestas básicas pra casa do caminho lá de Sorocaba. Já doou 50. Porque eu apostei o seguinte com o Vampeta. Foi assim, ó. Na primeira rodada do retorno, falei, eu te dou os outros 19 e sou Flamengo. Primeira rodada do retorno. E ganhei. Ganhei porque o Flamengo foi campeão disparado no campeonato e o Vampeta pagou a aposta lá.
Não, ainda já tem uma conta, mas vou pagar até terminar o ano.
Vai pagar, claro que vai.
Já chegou. Não, é verdade, perdi a aposta.
É, então. Mas outra coisa, agora eu vou dar uma chance. Sim. Eu vou dar uma chance pra você
se
redimir. Vai valer mais ou menos, quer ver, ó. Mais de milhão, mais. Acho que mil e poucos reais a nossa aposta que eu quero fazer.
Vamos lá.
Então, eu vou fazer lá na minha área molhada, lá em Sorocaba. Uhum. Nós vamos fazer um churrasco pra toda a equipe. Convida todo mundo, quem quiser ir, vai. Quem não quiser, não vai, certo?
Sim.
Mas tem que ser carne de primeira qualidade. Tem que ser cerveja de primeira qualidade. E eu sou o Vampeta, ó. Quem perder a aposta, paga toda essa churrascada.
Beleza.
Chope também. Chope também, pra equipe inteira.
Fechado.
Paga todo, mas daí.
Tá, mas qual é a aposta? Mas qual é a aposta?
Gastar uns dois pau.
Você me fez a proposta, mas qual é a aposta? Que eu não tô sabendo qual é.
É o seguinte, ó. Final do Campeonato Mundial. Final do Campeonato Mundial. Eu sou esta equipe campeã do mundo, ó. Ó.
Tá valendo.
Olha aqui, ó. Tá bom? Pra cá.
Você vai me dar as outras tudo que defende o brasileiro, né?
Pra cá, vai pra cá.
Agora pra lá.
Não. Vai pra cá, vai pra cá. E agora? E assim, ó.
Baixa.
Tá bom, não precisa mostrar
isso. Flamengo.
Tá bom.
Eu fecho aqui, ó.
Contra o resto, né?
Campeão mundial.
Contra o resto.
Clube de regatas do Flamengo.
Contra o resto, não é isso?
Não. O jogo é só um. Flamengo e Liverpool.
Peraí, mas se o Liverpool não
passar... Caiu. Aí os dois dividem a aposta, entendeu? Eu sou Flamengo,
então,
campeão mundial.
Tá fechado, eu aceito. Aperta aqui a mão.
Vai fechar. Mas tem que pagar.
Tem que pagar. Tem três testemunhas. E outra coisa aqui, vou te dar uma notícia ótima.
Vamos só explicar aqui, porque o Bruno vai editar isso aí também. É o churrasco... Pra toda a equipe, vai dar uns...
Beleza,
quantos caras da equipe aí?
Vamos se dar bem nessa porta aí.
Quantos caras da equipe? Um monte,
né?
Uns 20 caras aí. Nós vamos fazer um churrascão. Mas de primeira, tudo de primeira. Não tem esse negócio de carne ruim. É tudo de primeira, cerveja
fechado,
de primeira.
Fechado, eu sou livre. Eu sou livre.
Quem perder, paga o churrasco.
Livre,
ou eu ou o Vampeta.
E ainda vou te dar uma notícia ótima.
Eu sou...
Agora tem tudo pra ser goleiro.
Gabigol, e vai ter gol do Gabigol, ó.
Eu sou Liverpool.
Vai ter gol do Gabigol. Sou Flamengo, campeão mundial.
Eu sou Liverpool e vou te dar uma notícia maravilhosa que eu tô lendo aqui, ó.
É.
Ó, O Klopp te deu entrevista ontem. E ontem saiu a relação do Liverpool. Você quer que eu te fale, ó? Olha os defensores que vai.
Ah, pode quem Arlen quiser.
De Van Dijk, Love, Joy Gomes, Robson e Williams. Meio campo. Hinaldo, Miller, Keita, Ederson, Chamberlain, Lallana, Shaqiri, Jones e Elliott. Atacante, meu Deus. Firmino, Mané, Salah, Origi e outro nome aqui difícil.
Não, lê esse nome aqui
pra mim.
Prester, isso?
Nossa, eu te dou dois gols na final.
Só uma coisa, eu quando ele ficou disso. Falando em Salah, olha o que aconteceu com o Salah véspera da Copa do Mundo.
Gente,
fica falando
terceiro
muito
melhor do mundo.
A aposta está feita com o velho Vamp, feita pra ver se ele se redime daquilo que ele perdeu.
Eu peço testemunhas, mas em troca de sermos testemunhas, vamos comer,
beber de graça.
Não importa quem vem.
Só que quem perder paga essa churrascada pra 20 pessoas.
E te falo mais, vou mais além ainda, ó. Não vai passar na semifinal.
Vai perder
por Esperança Flamengo, da Tunísia.
Flamengo campeão mundial. Eu sou Flamengo.
Vai perder por Esperança da Tunísia.
Dito isso, Pedro Marques, o que que nós vamos fazer aí?
Ah, a galera tá participando por aqui, Nilson. O Diego Mesquita. Deve ser parente do nosso Diogo Mesquita, né?
É primo.
Deve ser primo.
Qual é o nome dele?
Diego.
É primo.
Diego Mesquita.
Primo irmão.
É, por ali,
primeiro,
né?
Primeiro irmão.
Tá ali, o parentesco.
É.
O Ceará teve a oportunidade ontem, vacilou demais, não vence o Botafogo e vai torcer para o Cruzeiro perder os dois. Tá aqui o Diego Mesquita, também o Caio Barroso. Parabéns ao Corinthians na repescagem da Libertadores. Esperamos que tenha aprendido a lição com o Tolima e o Colo-Colo. Ele fala aqui, o Caio Barroso, ele é de Macapá. E também o Adaías Medeiros. O Ceará é uma vergonha, merece Série B. Ainda acredito na permanência. Ele, inclusive, torce para o Ceará. Está acompanhando a gente, o sinal da Jovem Pan, que percorre o Brasil inteiro. A galera participando lá do Ceará, o Adaías Medeiros. E aproveitando que vocês tocaram nesse tema aí do Flamengo, a gente não pode deixar de lado o Jorge Jesus. Os técnicos estrangeiros são uma tendência no mercado, são citados em vários clubes brasileiros. E na opinião de vocês, técnico estrangeiro é modismo ou é uma necessidade para os clubes brasileiros? Modismo ou necessidade para os clubes brasileiros?
Vamos lá, modismo ou necessidade? Vamos falar rápido desse assunto, que eu quero falar de São Paulo, que a torcida de São Paulo está feliz, né? Técnico estrangeiro, é modismo ou é necessidade?
Eu já falei com relação a profissional estrangeiro aqui. Eu sou favorável a cara bom. Independente se o cara é brasileiro ou é estrangeiro.
Ou é
se
turco,
o cara é
francês.
Bom, pode vir o que for, mas o cara tem que ser competente e bom. Meia boca a gente tem um monte, entendeu? Então se o cara é bom, o cara será muito bem-vindo.
Deixa eu falar uma coisa, você pega a história do São Paulo, ele já teve uns 15 técnicos estrangeiros.
Você
pega a história do Flamengo, ele já teve uns 15 técnicos estrangeiros. E aí você vai listar os clubes brasileiros, um monte de técnico estrangeiro, ex-jogadores que pararam e continuaram por aqui. Ou seja, não é nenhuma novidade. Recentemente, muitos times contrataram treinadores estrangeiros aqui no Brasil. A questão é que agora vieram dois bons, Jorge Jesus e Sampaoli. Então é o que o Fausto falou.
Dois bons em fim de carreira.
É
isso
modismo.
Tem que se falar, hein?
É modismo. Era uma necessidade que viessem dois treinadores ofensivos, que gostam de jogar, que põem o time pra jogar. Era uma grande necessidade. E agora vira modismo porque deu certo, como virou modismo técnico formado na base lá, que era assistente, como virou modismo os mais experientes em um determinado momento. É modismo a partir de agora, mas ainda bem que esses dois vieram.
Ô Vampeta, você teve, claro que fora do Brasil, você foi dirigido por estrangeiros, mas você teve dentro do Brasil algum técnico estrangeiro, você lembra?
Tive no começo de... quando eu tava saindo do Vitória, tive o uruguaio lá, que brigou com o Ramírez, né? Que brigou com o Rivelino.
Ramírez,
Sérgio Ramírez foi meu treinador no Vitória. Só ele mesmo, de estrangeiro.
O que você acha que tem de diferente?
Não, porque assim, Nilson,
você foi treinado
por estrangeiro. Eu fui treinado por grandes treinadores estrangeiros. Por exemplo, quando eu vou pra Holanda, eu sou treinado pelo Dica de Focati, que dirigiu a seleção da Holanda, dirigiu a seleção da Coreia do Sul, quando nós fomos campeões em 2002, e a Coreia chega na semifinal, era o holandês Dica de Focati. Fui dirigido pelo Lippe, que foi campeão mundial com a Itália. O Lippe foi dirigido pelo Luiz Fernandes, que fez o gol que eliminou o Brasil na disputa de pênalti.
Francês, né?
Assim, time de treinadores.
86.
O Tardelli, que também foi campeão mundial com a Itália, né? Em 8-2. Tive alguns treinadores estrangeiros assim, mas...
O que tem de diferente esses caras?
Não, assim, por exemplo, ó...
Gentili, Antonioni...
Então, a cultura, vai de cultura pra, de país para país, né? Todo mundo acha que a Europa, ou tô na Europa, é tudo igual, mentira. Ah, o Simeone, trabalho da Itália Simeone é diferente. Os treinamentos também, o treinamento da Itália é diferente do da França, da é diferente da Holanda. Totalmente diferente, todo mundo acha. Ah, treinador estrangeiro, a Europa tem uma mentalidade tudo igual, é tudo mentira.
Claro que é mentira.
É, só ver os campeonatos que a gente assiste
só
aí.
Só ver jogar as equipes aí.
Então, assim, pra mim...
Há escolas,
por exemplo.
A escola holandesa...
A escola holandesa pode... Aquele que você falou, não ganhou nenhum mundial ainda. Nada. Bateu na trave duas vezes.
Mas clubes... Mas em clubes,
em
né,
clube,
é,
em clubes.
E foi campeão da Eurocopa, que foi, vai muito.
É, foi campeão da Eurocopa em 8-8, quando ganhou da Alemanha. Mas, assim, a escola holandesa é a melhor que tem. De posse de bola, de passe certo.
Inclusive, o que a Espanha faz frente. Hoje tem
origem. Tanto que é que você vai pegar a história do Ajax... do Feyenoord, do PSV, eles são campeões europeus na época do Cruyff, o Cruyff detonou, foi pro Barcelona e levou esse sistema pra lá. Mas só que a nível mundial, pra ganhar uma Copa do Mundo, que todo mundo às vezes resume entre aspas porque é Copa do Mundo, a Itália tem um a menos que o Brasil, né?
É isso aí.
É. A Itália tem um a menos, sim, que o Brasil.
A Alemanha também.
Aí você pega a França, que é o algoz do Brasil e Copa do Mundo, ainda bem que a gente ganhou agora do Mundial Sub-17, senão a gente ia... ser curtido de novo aí que os franceses...
Essa França é um azar.
Entendeu? Então, são escolas diferentes, com treinador diferente, mentalidade diferente. Eu joguei na França com o Luiz Fernandes, que o mesmo, não era o mesmo treino que o Tardelli me dava, ou que o Lippe me dava, ou que o mesmo treino que eu tinha na Holanda.
É, você, o que o Fausto falou, eu concordo. Não adianta você trazer... Ah, vou trazer um argentino aqui que é péssimo treinador. O que adianta? Porque eu falo espanhol, eu falo espanhol muito bem, mas não. E daí? Exemplo, qual é o problema? Eu vou trazer um inglês, um francês.
Não muda,
se o cara é ruim, não adianta.
Você pega um perfil aqui, ó. Vamos só. Você pega o perfil do Mano Menezes, Tite e Filipão. É quase tudo o mesmo perfil, né?
Sim.
É. Aí você já pega o Luxemburgo com o Parreira.
Diferente.
O Abel fica no meio dos dois, que o Abel também gosta de um time fechado. O Cuca já é mais um pouco mais
aí solto. Aí você pega um da nova geração, Renato Gaúcho, Rogério, Thiago Nunes.
Já quer botar o time mais
pra
frente.
Jogo mais pra frente.
Porque pra você...
Os três grandes treinadores foram citados aqui pra mim hoje, da nova geração. Esses três caras são os caras
Rogério
do futuro.
Rogério e Thiago Nunes.
Só que... Rogério Ceni, Thiago Nunes e o...
Renato Gaúcho.
Renato Gatão.
Renato na nova geração.
Só que pra você ganhar de time.
E o Renato é o melhor dos três.
É. Agora, só que é o seguinte, há várias formas de você ganhar e o plantel que você tem. É difícil você ganhar do time do Mano Menezes, do Filipão e do Tite.
Claro.
Você tem que
senão
suar pra...
Tudo bem, títulos.
Claro, fechadinho.
Filipão
ganhou. Filipão, ele, o Vampeta foi jogador nessa Copa. Filipão ganhou uma Copa invicto. 7 jogos, 7 vitórias. Então,
tem outra coisa.
Jogando do jeito dele, mas ganhou.
Não, e tem outra coisa, você tem que analisar o que o Tec tem em mãos. Você vai falar que o Luxemburgo não fez um ótimo trabalho no Vasco?
Não,
assim, é o time que ele tem em mãos.
Você
vai falar que o Roger teve um momento muito bom no Bahia. Caiu no final, mas fez um belo trabalho.
Pega o Luxemburgo de mais de 100 gols, de 100 pontos, 100 gols, eu não lembro, 100 gols. Daquela época da Parmalat e do Palmeiras.
E no Cruzeiro
com o Alex.
Não só isso. Eu falei ontem aqui no Camisa. Olha o que é ser um profissional diferenciado. O Luxemburgo tinha saído do hospital um dia antes, ele foi dirigir o Vasco da Gama contra o São Paulo. O cara tava no banco de reservas. Você é um profissional diferenciado, cara acima da média, entendeu?
O Simeone,
cara comprometido.
O Simeone, por exemplo, vocês acompanham o Simeone em carreira como atleta. Sempre foi um jogador batalhador, brigador, cartão, porrada, briga. Mas todo mundo questiona o Simeone em cima da carreira dele de atleta. Ele, como treinador, todo mundo fala que o Atlético de Madrid é um time que joga retrancado. Mentira. O Atlético de Madrid tem uma forma de jogar que é diferente do Real Madrid e do Barcelona, mas ó, não deixa de tocar passe.
Chegou
não
em
deixa
duas
de
finais,
buscar o gol.
Duas finais de Champions.
Carrega muito aquilo de Simeone na beira do campo, que ele vibra mesmo.
É.
Como o São Paulo fica na beira do campo agitado. Ele é assim, mas você vê, ó. Você pega o time dele lá, Saúl, Griezmann, o Diego Costa, são jogadores que brigam e tecnicamente são bons. Aí você tinha uma dupla de zaga que era muito boa, que era os dois uruguaios lá, o Godrin, o próprio Juan Fran, que tá hoje aqui no São Paulo, um time, Felipe Luiz, um time organizado, é a melhor forma de você ganhar. Ah, todo mundo quer que jogue igual ao Guardiola.
Não dá.
Só que o Klopp joga diferente do Guardiola e ganha.
Claro.
Também.
Outro nome que tá fazendo um trabalho, o segundo turno
intervalo
é o Ney Franco do Goiás, aqui segundo turno.
Ah, tá fazendo, e é um técnico meia boca, mas fez
uma coisa aí, outra coisa diferente, totalmente diferente, Sampaoli e Jesus. É diferente demais.
É diferente mesmo. Gente, então voltamos já já pra você no Esporte e Discussão. Tá legal. Vamos falar de São Paulo. O torcedor de São Paulo tá pegando o nosso pé aqui com razão.
É, porque não vai falar do São Paulo?
É, não. São Paulo chega... chega
campeão voltou. Falei,
campeão. Campeão voltou. Tá voltamos já. Gente, olha... Tá ligado na Liga Nescau? A Liga é esporte, a Liga é família, a Liga é entretenimento. A Liga Nescau é o maior campeonato poliesportivo estudantil do país. São mais de 12 mil crianças em esportes olímpicos e paralímpicos dentro das 18 modalidades, incluindo as novidades que são skate e bocha. Quer saber mais sobre o maior campeonato estudantil do Brasil? Tá querendo, meu amigo? Ah, é fácil. Acesse Liga Nescau .com.br. Liga Nescau, aqui todo mundo joga. Torcedor São Paulino, chegou a hora do tricolor, né? O São Paulo, né, Pedro? É o nosso assunto, né, Pedro?
É isso mesmo, a galera que
tem uma, tá pedindo... tem uma notícia do São Paulo, não é isso?
Isso, uma informação que chega, depois até o próprio Giovanni Chacon pode entrar aqui na programação, entrar no ar para dar mais informações, só que, enfim, a notícia é que Diniz, a diretora do São Paulo já teve uma conversa, já fez uma reunião e definiu que Diniz será o técnico do São Paulo em 2020, uma informação que chega lá do Morumbi, depois o Giovanni Chacon pode entrar aqui no ar. Isso, começa o
ano. Se perder o Paulista feio assim, já cai. É assim que acontece.
Não aconteceu nada nas férias.
Eu acredito nessa notícia.
Né? É, eu também acredito, claro.
É de alguém muito sério, mas não acredito na diretoria do São Paulo. Aí que tá, entendeu? Eu acho que qualquer coisa, qualquer discussão interna e qualquer pressão...
Fausto, mas peraí, São Paulo já está classificado
para Libertadores. Ah, mas agora...
Tá na hora de planejar o ano que vem.
Zé, mas não sabe nem se o Raí vai ficar ou não.
Se vai ficar o treinador, aí também não
sabemos. Perguntinha, São Paulo, digamos que perca o Campeonato Paulista, normal.
Ah, mas aí já é outra história.
Calma. Perde o Campeonato Paulista e é eliminado na primeira fase da Libertadores. Sabe qual é a chance do Diniz continuar?
Não, mas aí qualquer um.
Não, mas aí qualquer um. Zero. Mas eu tô ainda. Não, mas
a notícia é boa porque ele tá dizendo que o Diniz vai começar como técnico 2020.
Isso é ótimo, porque vai ter
sequência. Melhor coisa, sabe por quê? Sabe por que o São Paulo esse ano ficou de fora da Libertadores? Na fase de grupo? Tirou a Gui.
Lógico.
O Diniz conseguiu aí, deixa o cara trabalhar, começar um ano fazendo uma pré-temporada, tudo. Já se garantiu, já sabe o que vai ter. Vai ter 6 jogos de Libertadores.
Sim.
Isso aí todo mundo já sabe, vai ter o Campeonato Paulista. Dá pra fazer um planejamento legal.
E outra coisa, eu acho...
O estilo de jogo dele no Paulista.
Zé, eu acho que o Diniz não tá fazendo o que ele fazia nas outras equipes. Eu não vejo ainda, Então, mas eu torço pra que não faça tão radical.
Pra mim, eu acho que é bom.
É o que eu tô falando.
Acho que é bom.
É o que eu tô falando.
Aquele jogo do Diniz, você precisa de jogador de grande qualidade.
Não, mas não só sabe? Isso. Não só
vamos
isso.
Vamos sair jogando aqui, vamos não sei o quê. Vai fazer isso Nilson, no São Paulo.
Ô, Nilson, mas
vai fazer pra você ver o que acontece.
Tudo é um meio termo. Por isso que os caras falam, você tá elogiando demais o Rogério. Mas eu vejo o time do Rogério jogando com o que ele tem de maneira consciente. Eu vi o time do Atlético Paranaense com o que ele tinha, jogando de maneira consciente e um futebol legal. Então eu vejo os treinadores, o Renato Gaúcho com o time bom do Grêmio, jogando um futebol legal. O futebol do Fernando Diniz, na minha opinião, no Fluminense, no Atlético Paranaense, no próprio Audax, é um futebol doido,
então,
entendeu?
Então,
é um
futebol só,
que se arrisca muito.
Vai ter o quê? O São Paulo tem a melhor zaga do Campeonato Brasileiro. A defesa que menos tomou gol.
Bruno Alves e Arboleda. Sim,
e tem o pior ataque da sua história. O São Paulo.
Olha.
Aí o que o São Paulo pode fazer nessa parada agora? Pô, já tem uma zaga que é sólida, botou direto numa Libertadores, sem pré. É agora você tem a pré-temporada e o Diniz, quando não fala que gostava do toque de bola, que era ofensivo, conserta isso.
É um time.
Eu acho... tem uma dupla de zaga que é segura mesmo.
Eu tô achando que não vai continuar. Antony deve ir embora.
Esse é o problema.
Lisiero deve ir embora.
O Igor Gomes é igualzinho, eu tava escutando. É igualzinho o Kaká.
Jeitinho dele.
jogando quando começou a cair.
É isso aí, é isso mesmo. Mas olha,
o jeito dele, tudo jeito. Você fala assim pra ele, você tava escutando.
Sabe onde ele é, não?
É igual.
São José do Rio Preto.
Então isso.
Tava vendo uma entrevista do Igor, e o Igor é um menino de uma cabeça muito boa. 19, se não me engano, fez 20 agora. Fez 20 anos de idade. Muito garoto, né? Garoto de tudo, né?
Tem um futuro brilhante,
um futuro brilhante esse menino tem. Ele é de São José do Rio Preto, o Igor Gomes. Veio com 8 anos pro São Paulo. Já está 11. Há 11 anos ele está no São Paulo.
História parecida com a do Cacá também.
É? É, ele veio do interior com 8 anos, há 11 anos que está lá em Cotia. Já ele tem um tempão. Mas ele diz o seguinte: São Paulo, que é o meu time do coração, que veio garoto, né? É, eu quero jogar na Libertadores. Então, quer dizer, ele não tem planos, o Igor, pelo menos agora.
Se tiver proposta, você acha que o São Paulo vai segurar?
Mas
é uma entrevista muito rara essa, porque
mas
hoje ele... a gente escuta os moleques falando
lá. Não, ele falou que quer ir pra Europa. Mas
quer
não,
jogar uma de Libertadores.
Mas ele tem vontade de jogar. Ele falou, eu quero jogar uma Libertadores pro meu time do coração. Eu achei muito legal a palavra do Igor Gomes.
Respeito ao clube. Paulo.
Agora o Antony acho que vai embora. Ontem estavam dizendo que a última passagem dele no corredor como jogador de São Paulo foi ontem.
Ele
descobriu para Alemanha.
É, estavam dizendo que foi ontem. O Lisieiro é outro que deve ir embora. Quer dizer, o São Paulo vai
São
ter
Paulo
que...
São Paulo precisa de dinheiro,
vai...
né?
Não, tá precisando de dinheiro é sempre. Tá precisando de dinheiro. Vende, tá precisando de dinheiro sempre.
Precisa de dinheiro.
Então, e vai precisar contratar gente.
Então, essa é a questão. Por exemplo, o São Paulo teve duas coisas boas esse ano. A vaga na Libertadores, que tem que comemorar. Porque, claro, que se esperava mais pelas contratações. Mas o Hernandes veio e não fez nada. O Pablo veio e se machucou. Jogou muito pouco. O Pato foi uma grande decepção. O Everton, que veio do Flamengo, começou voando, mas depois se machucou também. É. E aí não jogou mais. Ou seja, toda essa questão. Aí depois chega o Daniel Alves e aquele ânimo todo. Ou seja, há uma certa decepção. Ô, mas Daniel... a vaga na Libertadores, pelas circunstâncias, eu acho que deve ser até comemorada. E os meninos? Igor Gomes e Antony. Toda vez que a gente elogiava o São Paulo num jogo, quem se destacava? Antony e Igor Gomes. Salvaram meio... Graças a eles... O São Paulo consegue essa vaga.
Esse garoto, o Igor Gomes, teve, o Antony, diferente do Igor, o Antony teve uma fase, viu, Vampeta, de deslumbre. Que virou uma perna, eu tenho informação de lá de dentro. Ele virou uma perna, até dentro do grupo ali. Virou uma perna, chato, uma fase deslumbrado. Sabe o que aconteceu? Caiu. O futebol dele caiu. Parece que alguém. Parece que alguém deu uma porrada nesse garoto e falou: ó, meu. Você tá nascendo ontem, ainda pro futebol. Ontem, e ele ontem fez ontem uma bela partida.
Ele e o Gomes estavam disputando pra ver quem era o melhor em campo, né? Você vê que os dois estavam.
Então jogaram bem. Muito bem.
Jogaram bem.
Agora o São Paulo tem que aprender lições. É, por exemplo, ele adora contratar jogador que se machuca muito. Eu não vou falar bichado, que é uma palavra muito forte, mas seria mais ou menos por aí. Sabe aquele jogador que tem uma tendência de se machucar?
O histórico, né?
Tem que evitar isso pro ano que vem. Vê o histórico do cara, traz. Traz jogador pra jogar, cara. Ninguém tá livre de chegar e sofrer uma contusão.
Flamengo...
Mas cara que tem histórico não traz.
Espera um pouquinho, jogador em fim de carreira também não é fácil, hein?
Também.
Não, mas assim, duas contratações, cara. O Pablo e o Everton foram caro.
Isso.
Esses dois aí dando mais de 150 milhões.
Então, mas três em fim de carreira, Vampeta. Tem sido o Juan
Fran. Mas estão machucados, estão machucados pelo prejuízo.
Com todo o respeito à história do Juan Fran, São Paulo tem um lateral lá. Como é que é o nome do lateral?
Igor Vinícius,
bom lateral, não põe, joga o Juan Fran,
será comprado.
Pelo amor de Deus, esse cara tá em fim de carreira e não joga nada. O pior jogador do meio-campo do São Paulo é o Daniel Alves, o pior. Não tem dúvida. O Igor Gomes joga mais, o Lisieiro quando tá lá no meio-campo joga mais. Daniel Alves não tá jogando nada. O Hernanes, coitado. O Hernanes, eu conheci o Hernanes de 10 anos atrás, era outro Hernanes.
E ele tá com um problema, segundo o Espímbolo também, de questão de depressão,
então,
essas coisas.
Você tem esses caras veteranos.
Mas ô Nilson, questão em relação a preparo físico, o Flamengo também se tornou referência. Porque o Flamengo tá com um monte de jogador experiente, rodado, jogador veterano, como você tá colocando. E a gente viu um time que mesmo depois de comemorar, os caras comemoraram, tomaram tudo que poderiam tomar. Os caras continuam em alto nível. O Flamengo continua em alto nível. O São Paulo não tá. A gente não consegue ver isso no São Paulo. A gente não consegue ver isso no Palmeiras.
O Rafinha é mais novo que o Daniel Alves.
Não, mas são veteranos. São jogadores que estão mais de 30 e poucos anos.
O Felipe Luiz é um cara que hiper conservado.
Ué, mas o
Gerson
é
novo.
Mas
o Hernanes é o quê? O Everton é novo. O Gabigol é novo. O Bruno Henrique é novo.
Não, mas o São Paulo também. O São Paulo tem o Juan Fran.
Mas aí eu acho que você pega. Se você pega o Daniel Alves e bota no Flamengo, ia ser outra coisa.
Também acho.
É que assim, é que ele entrou num São Paulo desarrumado também.
Ele entra e tá jogando numa posição que ele não joga, gente.
Ah, mas calma.
Mas pode jogar ali.
Eu
mas
acho
tem
que ele tá começando a render legal
Daniel
ali.
Alves, o Daniel Alves, ontem eu procurei ele dentro de campo. Ô, Vapeta, você não dá pra inventar uma posição pro cara em fim de carreira.
Não, mas eu tô falando, jogou a vida toda, por mais de 15 anos, 20 anos.
Na lateral.
De lateral, uma vez ou outra, você ia pro meio, uma opção tática assim, mas não assiduamente, frequentemente jogando no meio, vai sentir.
Claro.
Jogo quase de domingo.
Tá
quase
sentindo.
Domingo.
Eu sempre falei que eu não discordo do Daniel jogar fora, mas tem que ser meio um ala ali, à frente do lateral, mas mais aberto pela direita.
O
problema é que aí é o lugar do Anthony.
E o Juan Fran.
Esse é o problema. O Juan
Fran tem história
lá.
E eu sou um cara que respeito muito a história dos outros. Ele tem que respeitar. O cara tem história. Mas não dá mais. Ele não pode ser lateral direito titular de São Paulo.
Quem? O Juan Fran, né?
Eu tô dizendo o seguinte: eu tô pensando em São Paulo pra ser campeão. Eu não penso no São Paulo para entrar nos campeonatos do ano que vem, Paulista, Libertadores, Campeonato Brasileiro.
Não seria um período de adaptação, ele
Copa
que nunca
do Brasil,
jogou por
porque
aqui?
A torcida do São Paulo não aguenta mais essa história de ver o seu time entrar sabendo que não vai ser campeão. Então o que que o torcedor quer? Do
título.
São Paulo, do Corinthians, título?
Aí, ó, a grande chance pro ano que vem, porque o São Paulo não é qualquer time não, se pegar o plantel do São Paulo, os caras.
O Juan Fran faz 35 machucar, anos em janeiro.
Deixa eu te falar. Não é qualquer plantel, goleiro bom, tem um goleiro reserva também muito bom, que veio do Bahia, tem uns problemas lá, mas não é mau goleiro. O São Paulo tem um elenco bom e pode voltar a ganhar de novo a Libertadores. Eu tô falando uma coisa aqui, ó. Você já tem a programação certinha, que tem 6 jogos, daqui a pouco vai ser a tabela, você vai saber quem você vai enfrentar. Daqui a pouco você vai passando nos mata-mata. Não é difícil,
não,
tem jogadores importantes.
E entra em campo a tradição, a história do São Paulo na Libertadores.
Você vai dizer que se esses caras resolverem jogar mesmo, o Hernandes tá atravessando um problema. Vai que em 2020, começa o ano já, seus problemas. Que ainda tem jogador em atividade. O Dani Alves sabe jogar. O Pato, de repente, acorda.
Ah, não
acredito. Vem cá,
não, tem o Jusilei, tem o Everton, o Pablo. Tem um 8 ou 10 jogadores.
Aliás, é a primeira vez que o Palmeiras, São Paulo, Santos e Corinthians estão na Libertadores juntos.
Sabe que eu não peço.
Aqui na história.
Sabe que eu não peço.
O Nilson falou isso, você tá, sabe? Que programa que você tá vivendo?
Não, falou quando?
Na abertura do programa.
Tá
vendo? Todo mundo já falou.
Não, tá bom.
Todo mundo falou.
Queria agradecer.
Como você tá vivendo?
Meu amigo, o cara ligou o rádio agora, tá falando também.
Audiência
do coração cheio de amor.
Meu, presta atenção aqui. Sabe que eu não peço camisa pra ninguém, porque esse negócio de pedir é feio. É. Ontem, o meu querido amigo Márcio Araújo me mandou uma camisa autografada de Pato. Então eu vou dar sorte pro Pato.
Agora ele vai.
Nossa, você deu na pré-eleição pro Sambento.
E eu gostei. Eu gostei, porque foi a camisa número 2, que eu acho a mais bonita. A tricolor listrada ali. Ah. O Vampeta, você trocava a camisa com o jogador de São Paulo, né, Vampeta? Você tem vários do São Paulo?
Você acredita que eu não tenho nada guardado?
Por quê?
Nada. Nada, só tem umas bolas de prata que eu ganhei, as medalhas.
Mas cadê suas camisas?
As camisas trocava? É o seguinte: quando eu trocava, eu jogava no fundo do carro. Que manobrista deve ter de. Era lesado pro manobrista.
Mas você também, toma volta de flanelinha. De manobrista.
Não tenho mesmo, não. É um tonto, de ninguém, né? Nada.
É um xarope, né?
Ó. Na casa da minha avó, que Deus o tenha, ela é um bom lugar. A minha tia tem todas as camisas minhas que eu joguei nos clubes que eu joguei.
Claro.
Um quadro de vida. Agora, as camisas que eu troquei em Copa do Mundo, eu troquei com a Bélgica, eu troquei com. Não tenho nada, não sei nem onde é que tá.
Ah, vamos petar.
Falando sério, deve
estar espalhado. Depois dessa, vamos pro. Pão. Olha, Pedro Marques tá aqui no intervalo dando uma notícia. O Borja eu sei que não jogou, né? Mas o Palmeiras tinha que pagar. O que que aconteceu aí, Pedro Marques?
O presidente do Atlético Nacional da Colômbia, o Juan David Pérez, tá conversando com a imprensa nesse instante lá na Colômbia. E aí ele falou o seguinte: o tema de Miguel Borja continua da mesma maneira. Não recebemos o pagamento no tempo estabelecido e levamos às instâncias da FIFA, foi o que disse o presidente do Atlético Nacional. Mas no contrato do Borja, só para esclarecer, no contrato prevê que passando de dois anos e meio da contratação, se não houver venda, o Palmeiras tende a adquirir os outros 30% do Borja por $3 milhões. Ou seja, não há prazo para o pagamento ser feito. O Palmeiras, então, em déficit no exercício, enfim, até já colocou alguns dados, os conselheiros questionam esses números, inclusive, optou por não pagar ainda o Atlético Nacional. O Atlético, então, cobrando o Palmeiras publicamente, mas o Palmeiras ainda está no seu mérito no contrato.
Tá tentando vender, o Palmeiras deve estar tentando vender.
Olha a coisa pra você, que bonde esse Borja, hein?
Perder, entendeu?
O assunto é Palmeiras agora?
Palmeiras,
não. O assunto é Palmeiras, que bonde. Palmeiras é outro, hein, Vampeta? Quero começar com você. Só contratou mal esse ano. O único cara diferente, concordo com o meu amigo professor Muricy Ramalho, o único cara diferente no Palmeiras é o Dudu. Não tem outro que seja diferente, não. É o Dudu. E pra ganhar título, precisa melhorar muito ano que vem, hein?
Ô, Nilson,
que a bola, ó.
Ô, Nilson, eu vivi isso no Corinthians, né? Durante 3, 4 anos da minha carreira. Lá foi quase 6 anos de clube. E vivia isso pela falta daquela Libertadores. A gente ganhava um campeonato nacional. Você ia feliz depois de enfrentar um Cruzeiro em 3 partidas, um Atlético Mineiro. Foi o ano 98 ou 99 que nós fomos campeões brasileiro, aí começou esse primeiro Mundial de Clube. Ganhamos 2 meses depois, se era eliminado a Libertadores, não valia de nada. Bom, o Corinthians ganha a Libertadores, ficou tudo mais tranquilo, mais calmo. O ambiente do clube, eu tô falando naquele momento, o clube Corinthians ficou mais tranquilo porque já tem
Libertadores.
O Palmeiras foi arrumar uma dor de cabeça. Até então, se você pegar há 3, 4 anos atrás, ninguém falava de negócio de 51. Não tinha negócio assim, o Palmeiras ser cobrado por Mundial de Clube. Ah, foi campeão em 51. Arrumaram esse negócio desse título em 51, que na época, se foi ou não foi, deixava quieto. Arrumaram isso, aí fizeram música. O Palmeiras, dos últimos 3 campeonatos nacional, o Palmeiras ganhou 2. Que é um campeonato brasileiro, não é fácil. Você vê que o Flamengo ficou 10 anos. O São Paulo tá quase 10 também sem ganhar.
Uma Copa do Brasil.
Aí falou assim, mas os investimentos. Aí o torcedor, pra você ver como é que é. Mas os investimentos que eu vi organizados, os investimentos que foram feitos é muito pouco pra ganhar dos brasileiros, e o Alexandre Matos gastou muito dinheiro com vários jogadores. Tudo bem, contratou mal, a gente sabe que veio jogadores aí que a gente olha assim, mas quem é esse cara aí pra custar isso tudo? Aonde foi que jogou? E nós trabalhamos com bola. E aí, só arrumou dor de cabeça. Quer porque quer a Libertadores, quer porque quer ir pro Mundial, aí o Flamengo vem com o Jesus, ganha isso agora do nada. Quando eu falo do nada, é que ninguém esperava que o Flamengo fosse campeão logo da... E quase ganha a Copa do Brasil também, o Flamengo, que saiu nos pênaltis do Atlético Paranaense.
Jesus e Deus.
Aí vem mais cobrança, vem mais pressão ainda. Vem mais pressão pro Palmeiras. Até ganhar esse maldito Mundial de novo, ou ganhar Libertadores, torcedor do Palmeiras já tá achando que Copa do Brasil não vale nada. Brasileiro não vale nada.
Essa obsessão aí tá atrapalhando.
Essa obsessão vai atrapalhar e vai carregar isso dentro do Palmeiras, com dinheiro, sem dinheiro. Você pega os últimos anos do Palmeiras e a própria competição desse ano, o Campeonato Brasileiro. Todo mundo fala que o Flamengo fugiu da lógica, né?
Uhum.
Que a soma de pontos do Santos, do Palmeiras. O Palmeiras tem mais pontos do que campanhas anteriores que foi campeão.
Foi mesmo.
Então, quer dizer, vai ficar carregado isso. E pra piorar mais ainda, o Mundial de Clubes vai mudar sua forma, né? Né, Zé? Vai ser em 4 anos.
É, com 20 e...
24 clubes ou 20 clubes. Olha só. Não vai ter aquele negócio de você jogar Libertadores todo ano e já ir pro Mundial pra ganhar.
Não.
Vai ficar muito mais difícil, os anos vão aumentando e ficando mais difícil. Então.
Podia voltar aquela Copa do Japão lá de
vai ficar esse peso, dentro de um clube hoje que tem financeiramente tá bem. O negócio do Borja aí, os caras pagam a hora que quer. Tá bem, nos últimos anos ganhou o título. Jogadores estão sentindo isso. Ah, houve contratações erradas? Houve muito, como outros clubes também contratam mal. Por exemplo, a gente acabou de falar aqui, o São Paulo fez contratações boas que vieram e não deram certo. O Palmeiras não, o Palmeiras já veio cara que a gente nem fala assim, quem é esse cara aí? Eu não sei nem quem é, a gente compra futebol. Emprestado um pro Fortaleza lá, que veio muito caro.
Felipe.
Como é Felipe o quê?
Pires.
Felipe Pires, aí tem o não sei o quê, Carlos Eduardo. Não é que eu tô dizendo que os caras não têm que ter oportunidade, não, mas pelo valor Não. De que foi contratado é muito caro.
E tem duas contratações que eu não entendi.
Por exemplo, você falar do Lucas Lima.
Não. Ricardo Goulart e Ramírez.
Ramírez contrata 3 anos, essas, mas vem machucado o Goulart.
Duas contratações.
O Goulart você vai pegar assim. Todo mundo questiona assim, pô, o Lucas Lima não joga nada, tá ganhando não sei quanto. Mas o Lucas Lima, quando sai do Santos, o Lucas Lima chegou a ser o melhor jogador do Brasil, seleção brasileira. E ainda assim, ele mal pra caramba no Palmeiras, ele conseguiu ainda conquistar 2 títulos nacionais. Jogando mal, fazendo parte do grupo e tudo.
O problema é que agora parece que o Palmeiras vai fazer uma reformulação completa. Saiu o Alexandre Matos, troca de treinador, beleza. Mas assim, tá sendo anunciada meio que uma troca, né? de muitos jogadores também. Eu acho que ele precisa trazer jogadores de um nível acima para dar um upgrade para aqueles que vão ficar também. Você vê o Flamengo.
Acho que vai usar a base também bastante.
Você vê o Flamengo. Jogadores que estavam lá e que eram execrados pela torcida, por exemplo, o Arão cresceu de produção com a chegada do Gerson, com a chegada de novo treinador, de outros jogadores. Então não é que precisa trocar os 11, né? Você tem que ver os pontos mais fracos, aquelas posições chaves, você precisa de cara que puxa o time pra cima.
Dudu pra cima, cara. Falo mais.
Na hora de contratar agora, para de contratar cara mais ou menos. Dudu Zé, pra cima, senão não adianta.
Certeza, Zé, certeza absoluta. Prova no seu contundente. Mas, ó, quem tirou o Mano Menezes, quem tirou Alexandre Matos, quem quer isso tudo foi a torcida organizada do Palmeiras.
O Alexandre Matos, eu vi.
Senão não muda. Senão não muda. Ele, nem foi assim, diretoria nada, relação, não.
Na primeira, quando começou, quando ele assumiu, que o Paulo Nobre trouxe, o Palmeiras não estava legal, ele contratou um caminhão de jogadores. Naquela época precisava contratar muito, mas ele contratou cada cara. Que você vê na relação, fala, não é possível que o Palmeiras contratou esse cara aqui. Muito jogador, mais ou menos. Muito jogador fraco naquela. Aí depois foi diminuindo. Mas se você vê no geral, ele errou muito mais da metade. Os 60% das contratações foram de jogadores que não vingaram.
E com o título do Flamengo da Libertadores, indo pro Mundial, isso aumentou uma pressão maior ainda.
Claro.
Eu acho que se o Flamengo não ganhasse a Libertadores, talvez eu não tivesse essa manifestação toda em relação ao que está tendo. Talvez o Mano ficasse
no Palmeiras. Não, o Palmeiras, eu concordo muito com o que o Vampeta colocou com relação à obsessão a Libertadores da América. Isso aí, para mim,
culpado é uma das coisas... Quem é Mauro Betti.
Mas é uma das coisas que mais atrapalha o time do Palmeiras.
Fala
que
Libertadores é obrigação.
O Palmeiras, leva a plaquinha no primeiro dia. O torcedor fez uma música, né, Zé? O Palmeiras é obsessão, obrigação. Isso é terrível, cara, porque você foca só numa competição. E o Campeonato Brasileiro, depois que o Palmeiras conquistou os 2 títulos, passou. Os caras acham que é comum, é normal o Brasileirão.
Deixa eu falar uma coisa aí, pra acrescentar o que você tá dizendo. Vai sair um pouco desse foco. Porque o Palmeiras entrava como favorito pra Libertadores da América.
Pra tudo.
Hoje não. Hoje você tem o Flamengo, se o Flamengo mantém esse elenco aí, o favorito para ganhar a Libertadores ano que vem,
Flamengo,
dos brasileiros, é o Flamengo.
É o Flamengo.
Não é
o
Palmeiras.
E aí tem River e Boca.
Aí o Palmeiras entra como mais um. Então eu acho que esse problema do Palmeiras entrar como, o Palmeiras é diferente, o Palmeiras é o favorito, isso atrapalha uma
parte.
Melhor entrar como mais um.
Tem que ter jogadores decisivos para mata-mata, jogadores que não sintam mata-mata. Porque eu te falo, esse próprio Flamengo que tomou uma sapecada do Emelec lá no Equador, o jogo de volta aqui no Maracanã, você tem que saber, no jogo de mata-mata, até a arbitragem, o que ajudou o Flamengo. O Flamengo era para ser eliminado contra o Emelec, um pênalti escandaloso, que o árbitro não quis nem levar no Rafinha, que não foi absolutamente nada. Às vezes você pode ter um time bom, tá numa noite mais ou menos, e a arbitragem ainda é complicar. Na América do Sul, só nós falamos português.
O Jorge Jesus estava chegando, não tinha ainda...
Você lembra esse jogo contra o Emelec?
Lembro. Jorge Jesus, no jogo de lá, você viu, botou o Rafinha no meu campo e não funcionou.
Foi quantos, Zé? Não foi 2-0?
Foi 2-0 lá. A contusão do Diego.
Do Diego também.
O Jesus estava chegando e o Flamengo não jogava o que joga agora, né? Era uma outra situação, assim, mas contra o Emelec sofreu.
E outra coisa, Nilson, você fala muito em ciclo, no futebol tem muito isso, cara. O Alexandre fez um bom trabalho no time do Palmeiras, tem que reconhecer o trabalho que o Alexandre fez.
Mas acabou o ciclo.
E tava se desgastando de uma maneira que passa a não ter boas lembranças quando o cara sai. Então, por isso que eu acho que tem que ter é que ninguém quer perder a bocada, né? Mas um cara que conquistou o que conquistou, ele não ia perder, ele poderia sair em alta no Palmeiras Palmeiras e ir para um outro clube, como ele vai, ganhando também uma bela grana. O Palmeiras está atrás do Rodrigo Caetano, né? O que é o diretor de futebol do Internacional. Que falou que fica no Internacional. Foi do Vasco da Gama também.
Foi do Flamengo
também. É um cara experiente no futebol, vai ter que correr atrás. Está apostando, porque não sai à toa um nome tão forte como o do Sampaoli. Então o Palmeiras está apostando em investir no pesado aí pra trazer o Sampaoli. Palmeiras vai precisar contratar jogadores, vai precisar encostar um monte de jogador aí que só tá ganhando grana no Palmeiras, e é verdade, né? Exemplo disso é o que eu tô vendo aqui, que vai jogar hoje, o Lucas Lima, pô.
Dá a escalação do time de hoje,
aliás, hoje vai ser a despedida do Edu, né? Edu Dracena. Esse tem história, hein? Esse cara é vitorioso, tem história, ganhou muito título e é um cara respeitado e querido no meio do futebol. Então, tomara que ele tenha uma noite brilhante hoje no Brinco de Ouro. O Everton, Marcos Rocha, Luan, Edu Dracena, Diogo Barbosa, Matheus Fernandes, Bruno Henrique, Lucas Lima, Dudu, Carlos Eduardo na frente, ou Borja ou Deyverson. O time do Palmeiras, se você olhar no papel aqui,
é fraco.
Não é um time que bota medo nos outros, não. E só com relação ao jogo de hoje, vai ser pedreira pro Palmeiras. Porque o Goiás ainda sonha, o Goiás ainda tá sonhando. O Goiás, se ganhar, vai sonhar na última rodada em garantir uma vaga Libertadores da América.
E vamos ter um público pequeno, pode ter certeza.
No Brinco de Ouro?
Sabe por quê? Teve 22 mil pessoas no...
Na Arena do Palmeiras. Já perdeu o interesse.
Eu não sei não, acho que vai ter 10 mil no máximo.
É que aí entra também a questão do interior. Entendeu? A facilidade pra você ir no interior. A turma do interior ali é como se fosse um campeonato paulista. Os caras vão e...
Podia jogar lá em Sorocaba, hein, Palmeiras?
O Brinco de Ouro tem um belo estádio também.
Podia jogar lá no estádio do seu Cic.
Tá passado, mas é um estádio grande, é um estádio legal. O Brinco de Ouro tem um estádio cheio de história, enfim. Eu acho que hoje o jogo vai ser muito difícil pro time do Palmeiras. Não vai ser moleza pro time do Palmeiras. Eu não consigo apostar numa vitória certa do Palmeiras. Eu acho que um empate hoje tá com mais cara nesse jogo no Brinco de Ouro.
Você acha que a torcida tá preocupada, ligada, cobrando
o segundo lugar?
Eu
acho que a grana que entra é uma graninha a mais.
A diferença acho que 1.600.000.
1.600.000
é
a diferença.
Só isso!
É 31 milhões e... 31 milhões e pouco pro
quanto
segundo.
Quanto é, Zé?
É 29.
O Zé falou com uma tranquilidade assim.
Dá pra jogar na minha conta?
Pro Palmeiras?
Não, mas pra mim, Zé.
Você
já pensou se dá uma loucura na direção aqui da casa e bota esse 1.600.000 na minha conta? Meu Deus do céu! Bota 1.600.000 na minha conta.
Só uma coisa, viu,
Jesus,
Wilson,
Vampeta,
viu,
resolve viu, minha vida. Pago todo aquele negócio todo vermelho,
Vampeta. Só uma coisa, eu acho que o Zé falou, pode ser, Zé, mas também tem essa pressão de ser o segundo time mais rico, que é o Palmeiras. Entendeu?
Ou não ser superado por um rival.
Então, o segundo time mais rico vai ter aí o Santos, Zé, que entrou como...
Você tá pensando no 1.600.000, que é pouco. Pro eu Palmeiras. Tô pensando no meu salário de INSS que cai amanhã. Vai salvar meu fim do ano.
Tô dizendo que a questão não é a premiação.
Cai amanhã meu salário, Zé.
A questão pro Palmeiras não é essa diferença aí. A questão talvez seja superar o rival Santos. Que nesse momento está em segundo lugar, né? Pra pelo menos, ó, não deu pra ganhar porque o Flamengo foi fora da curva.
Vai chegar à frente do Palmeiras. Se bem que o Santos
pega o Flamengo, né?
Mas eu não sei se vem inteiro o Flamengo. Talvez ele dê uma poupada.
O Flamengo joga hoje com o time completo contra o Havaí. E contra o Santos, ele vai poupar.
Se jogar sério pra valer contra o Havaí, pode botar 5-6-0 no Havaí. É Maracanã?
Maracanã.
Ih, vai estar lotado de novo. Pode botar 5-6 no Havaí se jogar pra valer contra. Que joga muito,
tipo. Maracanã ontem, o Fluminense.
Aliás, apostei.
40 mil torcedores.
Apostei com o Vampeta. Esses três meninos aqui vão desequilibrar contra o Liverpool. Né? Bruno Henrique, Gabigol e Everton. Esse aqui é o Everton.
Arrascaeta.
Zagueiro mesmo, Bruno Henrique e Gabigol.
Bom dia, como é que o
aposta é a seguinte.
Ele falou assim. Só uma coisa.
O falou que o Marcos três
sozinho. Na redação, o Bruno Lange falou assim. Não, mas pô, ele parou o Messi. Aí o Nilson delirou. Mas não para, Gabriel
Jesus. Não para, Gabigol.
Aí ele delirou.
É o seguinte, vai ganhar... aposta com o Vampeta é o seguinte, nós vamos ter umas 20 pessoas lá na minha casa, nós vamos fazer lá na área molhada lá. Zé Manuel já tá pronto pra ir, né?
Não vai fazer churrasco, não. Zé vai fazer o churrasco pra nós.
Vamos fazer um churrascaço maravilhoso, com carnes fantásticas, com chope, com tudo que tem direito. Até bolo eu vou comprar, pra ficar bem caro mesmo o negócio, entendeu? Vamos fazer um churrascaço. Quem perder, eu sou Flamengo, campeão do mundo, Vampeta é Liverpool. Quem perder, paga esse churrasco para 20 pessoas. Ou eu ou Vampeta, a história é essa. Tá fechado, né, Vampeta?
Fechado.
Tá fechadíssimo.
Vampeta já tá sorrindo.
É, vamos ver. E
paga confiante. O carnezinho que já chegou para você, hein?
Ah, o carnê. Tem que pagar o carnê, Vampeta.
Isso aí tá dia 5, ele vai receber do INSS.
Mas aí, o Natal das crianças é dia 25. Tá louco,
Vampeta? Não, esquece pra passar fome, não. Aí come tudo no Natal, depois não fica só banada pra
ele. Ei, Vampeta. Eu acho que ele vai dar um balão nessa sexta
base. Já tá quanto aqui,
e ainda bem que o Tirone deu mais 50 também, que beleza, né? Muito bem,
as crianças vão querer comer tudo, Gilson.
Aí, ó, um deu pro Natal, ele vai dar por virada do ano.
Não, vai ter que comer tudo no Natal, das e o ano novo, como é que vai virar do ano?
Beta,
cara, com a sua agressiva, 9, 8, já pensou sem nada na mesa?
Ai, Jesus do céu. Vai lá, Pedro Marques.
Ó, só pra fazer umas considerações do Palmeiras, o time fechou o mês de agosto com um déficit, um prejuízo de 33 milhões nas contas. E tem um torcedor aqui mandando pra gente, o Antônio Rosa. Alexandre Matos, esperto, deve estar rico agora. O Palmeiras vai pagar ao Alexandre Matos. O Alexandre Matos vai receber mais um ano de salários do Palmeiras, mais as multas por conta dessa rescisão do contrato, por conta da demissão.
Que beleza.
Então, o pagamento do Palmeiras ao Alexandre Matos deve girar em torno dos 3, 4 milhões de reais. O Matos sai do Palmeiras levando uma grana muito boa. E essa semana... o Verdão anunciou, não anunciou, mas avisou pelo menos a metade do elenco, a metade dos seus jogadores, que vai adiar o pagamento de luvas para facilitar o fluxo de caixa. O valor ultrapassa a casa dos 10 milhões de reais. Tá, é claro, os salários e os direitos de imagem estão em dia. Só deixar claro isso, salário e direito de imagem estão em dia, mas o Palmeiras vai adiar um pouco o pagamento das luvas, Nilson César.
Muito bem, olha, eu vou fazer uma questão final aqui, faltando 4 minutos para as 2 da tarde, né? Bom, já dei a hora, tá dado. Eu queria dizer o seguinte, uma questão final. Vampeta, vai começar a eliminatória da Copa do Mundo. Tô dizendo pelo que estão jogando hoje, eliminatória. Sabe qual seria meu ataque da seleção brasileira para início de eliminatória? Neymar, Gabigol e Bruno Henrique.
Tá bem.
O que você acha?
Tá bem.
O que vocês acham?
Eu apostaria. Nesse ataque aí.
Também seria isso aí.
Eu acho que o Gerson precisa ser convocado.
Também.
Não, vamos falar do ataque. Acho que o Gerson precisa ser convocado. E Gabigol e Bruno Henrique precisam ser convocados.
Não, eu jogaria como titulares, pelo Gabigol entrosamento.
Ser convocados.
Entrosamento dos caras.
É, aí na hora lá,
Gabigol pode não ter sequência no Flamengo.
Titular parece que sim, mas aí você leva, bota pra treinar.
Botaria esses três caras. Vamos ver na hora. Três caras no ataque da seleção. Tem lá o Bruno Henrique e o Gabigol.
Na Copa América, era o grande jogador do ataque da seleção brasileira na Copa América.
Como?
Quero.
Everton Cebolinha.
Como o Tite gosta de dizer.
E agora?
Merecimento. Merecimento, eles merecem.
Ô, Tite, por merecimento, você tem que botar o Bruno Henrique.
Então, Gabigol, a gente não sabe como é
que tá. E o Neymar. O Neymar não tá jogando bola ainda, mas é o Neymar. Então ele é titular. Então, Bruno Henrique, Gabigol e Neymar pra jogar no ataque da seleção.
Tá boa.
É isso aí, você tem um ataque já fortíssimo, Tite.
O Zé tem razão.
Para de ser
teimoso. Mas é que você falou do ataque, mas tem razão. O Zé tem razão. Já que você tá falando em entrosamento, no passado não era assim, você contava com jogadores do Botafogo, claro, do Santos. Então você pega o Gerson, que tá jogando um bolão.
Claro.
Entendeu?
Claro.
Você tem que levar esses caras, você tem que levar em consideração aí. Você pega. Qual é o problema de colocar 4, 5 jogadores que estão entrosados?
Nenhum problema. O Rodrigo Caio jogando uma barbaridade. Tanto é, ô Tite, vamos acordar. Vamos botar a base do Flamengo.
Vamos fazer algo diferente,
né? Vamos botar a base do Flamengo e bota o Neymar lá com o Bruno Henrique e com o Gabigol. Olha que
ataque você vai ter. A justiça já feita, ele não convocou ninguém nos últimos amistosos, porque ele não podia.
Mas quem tira daí?
Nenhum jogador do Brasil.
Tira o Casimiro ou o Arthur?
Ele queria...
pro Gerson.
Qualquer um.
O Arthur, no caso aí é o Arthur.
Então. O Arthur, né?
O Gerson é um baita jogador.
Joga mais que Alan.
Esses três caras têm que jogar. Gerson, Bruno Henrique, Gabigol e o Neymar. Entendeu? Você já tem uma base do Flamengo aí com o meio-campo com o Gerson, você tem o Bruno Henrique. Se pudesse naturalizar a Arrascaeta, botava a Arrascaeta também.
Isso é da seleção uruguaia.
Esse já é constantemente. Mas vai que pudesse naturalizar, Arrascaeta.
Não dá mais.
Botava também. Gente, chega, né? Acabou, tá, né, Vampeta? Feita a aposta, eu sou o Flamengo na final do Mundial. Vampeta é líder.
De família, que se não
Vampeta fosse... Vampeta é
líder. Eu e o Paulo somos churrasco. Um
churrascão pra 20 pessoas. Quem perder a aposta, paga o churrascão. Vai dar uns 2 contos, 3 contos aí o churrascão. Ah, esse é pouco pro Vampeta.
Pra mais, filho.
Esse é pouco pro Vampeta. Gente, voltamos domingo, né? Domingo nós vamos transmitir futebol na Jovem Pan. Um abraço, gente.